Gravando. Vamos lá. Olá, ouvintes do programa Diálogo, programa hoje gravado, conversando aqui com o Tenente Coronel Nijaí Ombeiro. Ele resolveu aceitar, né, a gente conversar, bater um papo sobre esse assunto. Ele que é muito ocupado, pegando um tempinho dele para a gente bater um papo sobre um assunto muito importante, que são as queimadas, né? Recentemente nós tivemos um incêndio, agora aqui no caso que chegou, que movimentou todo mundo, movimentou a prefeitura, movimentou os bombeiros, movimentou a comunidade, todo mundo correndo para apagar o fogo. No final das contas, deu tudo certo. Mas e se não tivesse dado? É isso que a gente também vai conversar hoje, né, sobre queimadas, né, incêndios que acontecem, e tirar alguns, quebrar também alguns mitos, que algumas pessoas pensam que o botar fogo melhora a fertilidade. Faz bem para a plantação, e parece que não é bem assim. Tenente Coronel Jair, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo ao diálogo.
Eu que agradeço, Luiz, é um prazer e nós estamos sempre disponíveis para conversar com a população, dar algumas informações, principalmente nesse período frio. São ciclos, todo ano, no segundo semestre, nós passamos por isso, mas parece que nós não aprendemos. Todo ano nós trabalhamos eminentemente com as consequências e nós esquecemos das causas, que são justamente os aspectos que nós mais trabalhamos ou tentamos abordar, que é a questão educativa e preventiva. Portanto, é mais uma oportunidade para a gente dialogar com a população e tirar, sanar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos e pedir o apoio da população. Porque bombeiros, nós sozinhos não temos condições de efetivamente cobrir todos os pontos do estado do Ceará.
Isso é verdade, porque vocês passaram um sufoco aqui que chegou, né? Inclusive o carro ficou numa situação bem complicada, né?
Exatamente, nós de forma atípica tivemos já no mês de julho um aumento considerável da velocidade dos ventos e uma mudança frequente na direção. Então, quando os bombeiros iniciaram o combate, nós tínhamos o foco se dirigindo para um ponto, o vento virou e o fogo reverteu para o lado onde os bombeiros estavam efetuando o combate. Isso é comum nesse tipo de combate, incêndio florestal, em razão da própria dinâmica do incêndio florestal. Nós temos um plano, nós estabelecemos rotas de fuga, mas dependendo do foco, da quantidade, da extensão, nós colocamos a nossa viatura na cicatriz, que a gente chama, que é a região já queimada, mas algumas vezes nós somos surpreendidos. Felizmente, os bombeiros conseguiram reverter e nenhum dano houve para o patrimônio e principalmente para as vidas dos bombeiros, que é o mais importante, a flora, a fauna e a vida da população e dos nossos homens também, claro.
E como é que, com essa tradição que existe de começarem a queimar, ou seja, de botar fogo na mata, existe alguma tradição, alguma cultura com relação a isso?
O fogo ele sempre foi mítico, ele sempre mexeu com o lume, tanto que na antiguidade existia o deus do fogo, tanto na mitologia grega quanto na romana. Então é um aspecto mitológico, existe um fundo de verdade em relação à praticidade de se queimar, de se preparar o solo, mas há um malefício para o solo em razão do humus que é perdido. Então existe o lado cultural, existe o lado mitológico, existe o lado lendário, mas tecnicamente o ideal é que seja feito de outra forma. Essa vegetação que ela é queimada, ela poderia ser cortada e colocada sobre a vegetação até para servir como adubo, fertilizante para os próximos plantios. Então a gente tem que trabalhar essa questão cultural com o homem do campo, sempre orientando, dando aquela orientação que é necessária e atuando como sempre atuamos desde que iniciamos em 1925 a iniciar.
Você falou que é melhor cortar e usar esse mato cortado, colocando em cima da vegetação, e aí sim ele viraria um adubo, em vez de queimar, né?
Exatamente. Ano passado eu visitei os Estados Unidos e no Central Park é muito perceptível isso. Eles têm máquinas, eles vão cortando a vegetação do Central Park E ao invés de queimar, de jogar fora, eles pegam, trituram e jogam sobre a própria relva. Então, isso serve como adubo, segura mais a questão da evaporação. Então, tem uma série de aspectos teóricos que repercutiriam favoravelmente ao agricultor. Mas isso é uma questão cultural, inclusive é tema de um dos nossos trabalhos que nós estamos pesquisando e pretendemos apresentar brevemente em algum congresso internacional sobre o tema.
É correto, então, dizer, nesse caso, que as queimadas prejudicam o solo, destroem a vegetação e acabam com nutrientes, os bichos também, né, no caso, e atuam na decomposição dos restos de plantas e animais, ou seja, não traz benefício nenhum, né?
Em tese, nenhum. Só a praticidade, ao invés de você ter que cortar e jogar fora, você queima e fica aquele terreno limpo, livre para você replantar. Mas o ideal seria que fosse feito dessa forma, a própria vegetação sendo utilizada para adubar as próximas colheitas.
Isso, então, nesse caso, parece ser uma maneira de limpar com rapidez o solo para poder plantar, e não em busca de trazer algum benefício, digamos assim, de adubo, não tem nada a ver. Então, na realidade, é só mesmo uma solução simples, criando um problema complexo, né?
Culturalmente é a solução mais prática, mas tecnicamente existem soluções mais viáveis, mais lucrativas e benéficas. E, nesses casos específicos, a queima em si, a legislação, ela não proíbe a queima absoluta. Ela exige apenas que seja feita de forma controlada, porque em algumas situações a lei permite, em reservas indígenas, em alguns locais onde culturalmente é feito esse tipo de trabalho. Mas, em tese, sendo controlado, a lei não proíbe de forma absoluta.
Entendi. Tem algumas críticas que as pessoas, os ambientalistas fazem com relação a isso, né? Ou seja, que as queimadas são bastante, eles criticam muito isso. A gente tem, inclusive, agora, recentemente, um problema na Amazônia, que lá, inclusive, a coisa é bem complicada mesmo, porque os incêndios acabam ficando descontrolados do jeito que, inclusive, as névoas acabam chegando às cidades. Eu me lembro que eu tive uma vez em Porto Velho e estava acontecendo um incêndio grande lá, na época de queimada. A cidade ficava toda cinza, o cheiro de fumaça, tudo coberto. Parecia que você estava acordando de manhã numa serra. Estava tudo cinza, literalmente cinza. Ficava aquela dificuldade de respirar. E realmente foi a primeira vez que eu tive contato com o resultado da queimada. E aquilo confesso a você e a quem está nos ouvindo agora, que realmente me assustou. Eu imagino um incêndio daquele fora de controle e ninguém conseguindo parar aquilo chegando numa cidade. Como seria isso?
Exatamente. Tecnicamente, em torno de 75% dos óbitos que nós temos nos incêndios urbanos, eles são decorrentes do pânico em razão da fumaça. É um dos maiores problemas que nós, bombeiros militares, enfrentamos em relação ao fogo. É a questão da fumaça, quando em contato com o nosso sistema respiratório. Essa questão da Amazônia é um problema histórico também, muito antigo, recorrente. Felizmente, hoje já existem as duas correntes, né, do politicamente correto e do politicamente incorreto em termos de aspectos ecológicos. Existe hoje a corrente que defende e existe a corrente que fala que é uma falácia, desde a época do vice-presidente americano, Al Gore, que levantou essa bandeira. Então, é uma questão muito preocupante, é uma das bandeiras universais, é um dos problemas que certamente hoje influenciam e influenciarão as próximas gerações, mas em termos de incêndios florestais, a nossa maior dificuldade enquanto bombeiro militar é a questão do combate, porque nem sempre a nossa viatura pode ir até o local. Então, o combate ele é eminentemente braçal. Nós temos que ter muito preparo físico, muito vigor, porque existem focos com extensões quilométricas. Ano passado, nós tivemos um foco na região ali de Cedro, que durou 38 dias. Eu fui 5, 6 vezes ao local. Nós dormimos e, numa das noites lá, nós percebemos 40 focos distintos e todos os focos com grande extensão. Então, um dos grandes problemas nossos, bombeiro, em relação ao combate ao incêndio florestal é a questão do acesso, porque é braçal. Não são raras as situações em que o único material que nós temos é o que nós chamamos de material de sapo. É o galho, é o abafador e temos também a bomba que pesa. Nós, às vezes, subimos 2, 3 quilômetros até chegar ao foco com uma bomba intercostal nas costas com 20 litros, em torno de 20 quilos. Então, quando chega lá em cima, ela pesa 100.
Nossa!
Em 2, 3 minutos, a água vai embora. Então, são muitas as dificuldades. Daí a importância da colaboração da população, da conscientização. E um detalhe interessante é que 75% dos incêndios que nós temos no estado do Ceará, eles se iniciam nas margens das rodovias. É aquele motorista que joga bituca de cigarro, é aquele motorista que quebra uma garrafa e depois, por irradiação, o sol aquece a mata seca e eclode o fogo. Então, 99% dos acidentes que acontecem no planeta, eles são decorrentes da ação humana. O acidente, ele não tem existência própria. Quando o homem falha o equipamento, então nós temos o acidente. Em apenas 1% dos casos, acontecem as catástrofes naturais. Normalmente são terríveis, maremotos, terremotos, vulcões, mas quase sempre é o homem. Então nós temos que trabalhar o homem e principalmente a questão educativa preventiva. Às vezes o agricultor, ele toca fogo de boa fé. A intenção dele é benigna, mas existe o piromaníaco, aquele cidadão que voluntariamente ateia fogo para ver o circo pegar fogo mesmo, literalmente falando. No incêndio que houve em Quixelô, segundo informes, foram dois rapazes que estavam tentando exterminar uma colmeia de abelhas. E no foco em Oroz, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa informando que presenciou o momento exato em que dois rapazes, numa moto Bros, um desceu da moto e com uma tocha tocou fogo numa árvore. O risco foi muito grande, potencialmente, porque o fogo ele se estendeu para próximo de um posto de combustível e poderia tomar proporções catastróficas se tivesse atingido. Então, são pequenos detalhes, são pequenas ações que nós recorrentemente pedimos à população. Aprenda a registrar a placa, se conhece, denuncie a necessidade da identificação. Ligue para 193, ligue para 190 e a sua segurança, o seu anonimato será mantido. Mas nós precisamos parar apenas com o combate e atuar preventivamente e coercitivamente através do processo legal, porque a lei ela pune o cometimento de crime de 2 a 4 anos de reclusão e multa por hectare queimado. Mas se não houver a denúncia, nós, enquanto Estado, nada podemos fazer além de apagar.
Isso você está falando uma coisa muito interessante, que eu peguei aqui para continuar dentro do mesmo assunto, mas te perguntando para matar a curiosidade minha. Eu já tinha visto isso acontecer, inclusive em carro. A água, os bombeiros orientando a você não deixar a água mineral dentro do carro, o garrafão com água dentro ainda, que ela pudesse ter contato com o sol. Porque, segundo eu vi, o sol bate na água e amplifica potencializa o sol e acaba provocando um incêndio dentro do próprio carro. E isso também acontece na natureza. Você deixar uma garrafa de água cheia ou um pedaço de vidro que ele possa fazer alguma coisa, também começa a provocar um incêndio e nem precisou que se jogasse uma bituca de cigarro. Ou seja, só esse detrito ou esse jogado alguma coisa com o sol a pino, em 47, 46, 45 graus, que a gente sabe que acaba chegando isso, eles conseguem realmente produzir a combustão. Isso existe?
Em relação à água, eu vou fazer uma explicação mais ou menos simplória. Imagine um tanque de combustível de um veículo. O que queima não é a fase líquida do combustível. O que vai queimar são os vapores emanados. Então, quando você tem o seu tanque de combustível completamente cheio, o espaço disponível para você ter a liberação de gás é mínimo. Então, quanto mais seco o tanque, maior o risco. Porque todo aquele espaço vazio vai ser preenchido por vapores que potencialmente têm mais condições de entrar em ignição. Então, o ideal é você, por exemplo, estar no local quente, o carro muito tempo ali, antes de sair, abre o tanque e deixa aquele vapor sair, para depois você sair do veículo. Em relação à água dentro de garrafa, eu vou dar um exemplo mais prático e mais atual. O Centro de Engenharia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Distrito Federal fez recentemente, em razão da pandemia do Covid-19, um experimento utilizando álcool em gel. porque suscitaram a possibilidade de o álcool gel explodir dentro do veículo. Então, eles fizeram teste e verificaram a impossibilidade disso acontecer. A temperaturas elevadas, a temperaturas compatíveis com o nosso estado brasileiro, o país, o Brasil, é incompatível, então não há o risco, como foi veiculado em alguns locais, do álcool em gel você deixar no veículo e ele ter uma autocombustão. Eles fizeram experimentos no Centro de Engenharia do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Em relação à água, especificamente, eu acredito que tenha o aquecimento, mas se houver algum problema, seja em razão da irradiação do vidro, e não da água em si. E entra novamente aquele aspecto. Quanto mais vazia, maior o risco. Porque todo aquele espaço vazio será preenchido pelos vapores. Não é a matéria orgânica sólida que queima, são os vapores emanados. Não é o líquido que queima, são os vapores emanados. Daí você poder ter uma superfície líquida pegando fogo e você mergulhar embaixo tranquilamente. Porque são os vapores que vão pegar fogo, mas a parte interior está tranquila. Nós fazemos muito isso no nosso curso de mergulho, nós tocamos fogo e os mergulhadores ficam embaixo, os bombeiros vão, apagam e depois os mergulhadores saem do tanque, porque o fogo vai queimar apenas em superfície em razão dos vapores que estão queimando.
Isso é interessante, é bom que inclusive esclarece as pessoas que estão nos ouvindo, achando que a coisa de repente não favorece a tal das fake news. Eu acredito que vocês devem ser vítima também disso, né? É, a história do álcool gel, que o álcool gel podia pegar fogo dentro do carro, essa coisa tudo, aí já está esclarecendo que não é bem assim, que a coisa não funciona dessa forma, como está sendo, como se tentou divulgar, né? Mas outra coisa que eu queria te perguntar, com relação ainda às queimadas, você falou também que há o crime, ou seja, a vontade de tocar fogo, de botar fogo, de ver o circo pegando fogo, né? Esse índice de ocorrência, ele é mais comum do que a gente pensa ou não?
Nós tivemos, ano passado, mais de 10 mil incêndios em vegetação no estado do Ceará. No único dia, nós tivemos 1.028 focos ativos. De todos esses eventos, houve apenas uma denúncia. Mas nós acreditamos que a imensa maioria dessas ocorrências tem a ação do homem de forma criminosa. Tem como você perceber se o fogo ele vem de um aceiro mal feito ou se ele vem de um evento isolado. Por exemplo, o de Oroz. Eu tenho uma mata completamente intacta, num ponto onde nós tínhamos início da noite, não tínhamos mais incidência de raios solares e, de repente, o fogo eclodiu. Então, um aspecto que a gente pode caminhar para a possibilidade de ter sido um evento criminoso. Com o informe que eu tive de uma pessoa que presenciou dois rapazes numa moto Bros ateando fogo, então, muito provavelmente, foi uma ação criminosa. Quando é aceiro, quando é o agricultor, nós temos algumas características que são peculiares. Nós temos as zonas de aceiro e nós percebemos que existe uma área queimada, existe um isolamento e a vegetação que deveria ter sido isolada não foi. Então, foi um erro de cálculo, foi um horário mal feito da queima, foi uma previsão equivocada. Então, são alguns aspectos técnicos que nos levam apenas a suscitar a possibilidade. Eu não posso imputar crimes sem autoria, sem denúncia. Daí a importância da população aprender culturalmente a fazer esses registros. Hoje, qualquer cidadão tem um celular, registra-se de tudo. Por que não criar-se o hábito de registrar também essas possíveis ações delituosas em relação ao nosso patrimônio? Porque nós perdemos flora, nós perdemos fauna, existem problemas respiratórios que são agravados, existem pessoas que já têm problemas respiratórios e o contato com a fumaça assevera esse processo. Então, são vários aspectos que seriam, sobremodo, pelo menos mitigados se nós tomássemos essas ações preventivas. É ter o olhar vigilante também para a questão do incêndio.
Vocês trabalhando, o bombeiro é sempre muito preocupado com várias coisas, questão de vida, patrimônio, e principalmente vocês vocês que, no caso, trabalham também com a área ambiental, são preocupados, obviamente, com o resultado que vem logo depois. Né? Pelo que a gente vê, o fogo tem causado erosão, empobrecimento do solo, desertificação, e, obviamente, com certeza, vocês também se preocupam com isso, ou seja, acabam também se transformando em, digamos assim, em alguém que busca também proteger o meio ambiente. Vocês devem conviver com várias situações desse tipo. Por exemplo, quando as queimadas são muito grandes e chegam para procurar, tem animais mortos que foram devidamente, sei lá, queimados ou totalmente destruídos, plantações destruídas, casas que acabaram pegando fogo no meio dessa coisa, e quem sabe, sei lá, Deus o livre, gente morrendo. Como que passa pela cabeça de vocês, bombeiros, no caso, essa preocupação com o meio ambiente?
Nós tentamos agir, pelo menos durante o combate, de forma profissional. Nós buscamos e fomos treinados para isso, para, naquele exato momento, não sentirmos a dor do paciente, da vítima. Porque se nós nos envolvermos emocionalmente com a ocorrência, nós nos tornaremos mais uma vítima. Então, durante a ação, nós, bombeiros militares, nós mantemos a mais absoluta tranquilidade. Porque nós estamos ali para resolver o problema. Portanto, emocionalmente, durante o combate, nós não nos envolvemos. Somente depois, quando a gente vai fazer o briefing no quartel, vai fazer uma seletiva, vai conversar com a tropa, vai abordar os aspectos positivos e negativos, aí sim, nós avaliamos a questão da vítima, da família, nós nos emocionamos quando o acidente envolve crianças, mas durante o acidente não, nós nos recobrimos de uma manta e essa manta nos protege psicologicamente. Agora, com a profissão e com o trato sempre constante em relação às vidas e aos patrimônios e aos haveres do cidadão, nós aprendemos e ganhamos esse arcabouço ambiental, psicológico, físico, químico. Nós aprendemos a tratar diversas questões, tanto a parte material quanto a parte emocional da vítima, para que a gente possa, naquele momento de tensão, dar um pouco de conforto. Eu não posso chegar num local desse onde estão todas as pessoas exaltadas e criar um pânico. Eu tenho que, dentro da minha técnica, tentar normalizar e dar um mínimo de tranquilidade, fazer o que é possível e depois, sim, avaliar, e o emocional pesa. Mas, durante a ocorrência, a gente tenta fugir do emocional. É como se o dentista sentisse a dor de cada dente extraído. Ao final do expediente, ele estaria arrasado. Então, a gente...
Ele não ia abrir nem a boca.
Então, a gente tenta manter essa postura de isenção, mas sim, somos seres humanos e depois o emocional prevalece. Mas, naquele recôndito do nosso quarto, do nosso alojamento, a gente agradece a Deus a possibilidade de ajudar, de salvar, mas, às vezes, a situação é difícil. Nós nos submetemos ao imprevisto da profissão. Nós, enquanto bombeiros militares, nós não escolhemos a nossa ocorrência. Ela que nos escolhe, desde que estejamos de serviço. E estamos de serviço todos os dias, 24 horas. Tanto que eu, fardado ou não, eu só uso sunga. Porque a qualquer momento pode ser necessário salvar alguém em algum espelho d'água.
Isso é interessante, porque você tem que estar sempre preparado, não tem como dizer. Agora nós vamos entrar no outro assunto que eu gosto muito, que é histórias. Quantos anos já que você está com o Corpo de Bombeiros?
Eu entrei em janeiro de 92, na Academia de Polícia Militar General de Gafacó. Passei um ano na Academia de Polícia. Depois fiz o concurso. Em 93, eu fui para a Academia de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, a academia mais antiga do Brasil, a precursora desde a época do Império, de 1856. Formei no Rio de Janeiro e depois fiz alguns cursos em Brasília, São Paulo, cursos relativos à profissão. E nisso eu já estou indo para os 30 anos de bombeiro.
Que coisa boa!
Em janeiro eu faço 29, em 22 eu faço 30 anos, mas tem férias, tem aquelas benesses que nós também merecemos. Eu acredito que em junho de 2021 eu já esteja pelo menos apto para ir para a inatividade, criar galinha,
tocar guitarra,
surfar, que eu estou com saudade.
Oh, eu doido para andar de moto, porque eu não consigo mais andar de moto, viajar como eu gostava de viajar. Eu gosto de moto grande, essas coisas de passar, fazer, que a gente chama de moto turismo, né? Também estou sem poder fazer isso, por conta dessa pandemia, a gente não está rodando, né? Está evitando rodar. Apesar de que a moto dificilmente você se contamina com alguma coisa, porque você está com capacete, com balaclava, com um monte de coisa, você está praticamente isolado do ambiente. Mas mesmo assim, ainda pode acontecer de você, ao descer, tirar, acabar se contaminando com isso, e realmente tem que tomar cuidado. E eu sinto muita falta disso também. É muito bom. Mas eu queria trazer o assunto para histórias. Eu queria que você me contasse, assim, algumas. Primeiro, uma história que realmente marcou sua vida como bombeiro. Assim, algo que você diz assim, que você conta que aquele momento, aquilo ali foi um divisor de águas, entre aquilo que você defendia, você aprendeu, o treinamento, aquela coisa toda que você foi lá e resolveu, e aquilo marcou sua vida, aquela vida que foi salva, aquele patrimônio que foi preservado, enfim, aquela história que você pode dizer assim, essa eu quero contar.
Há muitas. Eu posso citar as que mais marcaram, por incrível que pareça, foram aquelas onde, em tese, nós fracassamos. Em 94, no Rio de Janeiro, num acidente onde morreram 8 pessoas, uma das vítimas, ela praticamente morreu nos meus braços. Isso sempre me emociona, sempre, sempre. Porque eu fiquei responsável por estabilizá-la, então ela ficava o tempo todo olhando nos meus olhos. Uma jovem, 25 anos no máximo, o rosto todo perfurado, cheio de estilhaços. E eu fiquei por vários minutos ali. Estabilizei a cervical e ela ficava olhando nos meus olhos. E eu lia nos olhos dela: não deixe eu morrer. E infelizmente ela faleceu. Outra ocorrência marcante foi em Fortaleza, uma criança que teve o corpo separado, mutilado por um caminhão. Mas o impactante não foi tanto a ocorrência, foi o comportamento do condutor do IML, que pegou a criança pelos cabelos como se fosse um bicho e foi carregando como se fosse um animal. Aquilo me marcou profundamente. Em termos de ocorrência, risco de morte, foi em Maranguape, uma empresa de produtos químicos. Havia 10 charutos, um deles em chama, e eu procurando o engenheiro químico da empresa, depois de muito tempo ele veio e eu fiz uma pergunta para ele, se existia risco de blive, que é aquele charuto que ele explode, um canhão de fogo, destrói tudo nas imediações, e ele falou sim. Existe. Eu liguei para o comandante geral e falei: Coronel, se tiver blive, todos nós morreremos. O que que o senhor orienta? E ele falou: quem é o comandante da operação? Sou eu. E ele falou: decida. E desligou o telefone. Eu reuni a tropa e falei: ó, nós podemos não voltar para casa. Fica quem quer. E os bombeiros: se o senhor ficar, a gente fica. E 48 horas depois nós conseguimos debelar o fogo. Então, são situações emocionantes que é bom lembrar. E teve uma engraçada aí no Iguatu, na ponte Demócio Rocha, foi até reportado aí nos programas. Um tentante de suicídio, ele estava em cima da torre e eu tentava de todas as formas contato com ele. E ele só olhava para o céu e xingava as mulheres o tempo todo. Eu tentando manter contato com ele, fala comigo, ele olhava e me xingava. Sou bombeiro, fala você. Aí me xingava, só xingava. E depois de muito tempo eu consegui colocar a lanterna no rosto dele. E durante o delírio eu falei assim: você não está me conhecendo? Como é seu nome? E depois de muito perguntar, ele disse: eu sou o Super-Homem. E eu olhei para ele e falou: eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu sou o Batman. Então, naquele momento, eu fechei a conexão com ele, eu entrei no delírio dele, e quando ele olhou para mim e disse: você não é o Batman? Eu falei: sou o Batman, e eu vou te mostrar que o Batman é mais rápido que o Super-Homem. E eu saí caminhando no trilho, simulando que ia descer, e ele desceu correndo da ponte. Então, foi uma ocorrência muito engraçada, mas também muito significativa, e aconteceu aí em Horizonte. Aliás, em Iguatu. E ocorrências as mais trágicas foram ocorrências onde nós perdemos bombeiros, oficiais e amigos de corporação.
Tem muita história, quer dizer, 30 anos trabalhando, salvando vidas, preservando patrimônios, buscando evitar, fazer com que isso realmente não deixe acontecer, traz essa carga de realização, por um lado, obviamente, alguma frustração, claro, né? Porque eu conversei já também com alguns socorristas, exemplo do SAMU, né? E eles, o pessoal também, que também são socorristas também dos bombeiros, todos falam a mesma coisa, todos dizem a mesma coisa. Eles lembram das situações boas, mas sentem aquela emoção daquilo que não deu certo. De uma certa forma, até de repente, tentando descobrir o que foi que eu fiz, ou que, por que que não consegui, por que que não deu certo, por que que eu não consegui salvar aquela vida, por que que eu não consegui ajeitar aquilo. Mas a gente sabe que, apesar de todos os esforços que vocês têm, que vocês fazem, e a dedicação que vocês têm à causa de salvar vida, patrimônio, cuidar do também preservar o ambiente, o meio ambiente, no caso, vocês também fazem isso quando vocês evitam que essas queimadas elas tomem proporções maiores. Há assim uma realização. Há aquela coisa de você dizer assim, poxa, eu fiz a diferença. E se vocês não estivessem ali, com certeza a tragédia seria muito maior. Há várias histórias com relação a isso, inclusive tem uma que acho que virou filme, de alguns de bombeiros que, tentando debelar um incêndio, acabaram envolvidos por eles e morreram queimados todos eles. Tem essa história, inclusive, que virou um filme, não sei se você sabe qual é. Oi? Isso. É uma história lindíssima. Como eu digo, é uma tragédia. Você sabe como termina, mas você quer saber como é que foi, né? E realmente hoje eles são homenageados, são referências de realmente que deram a vida para salvar a comunidade e as pessoas.
O World Trade Center nos Estados Unidos, no 11 de setembro, né?
Sim, sim. Naquele dia... Engraçado, acho que todo mundo, se você perguntar o que você estava fazendo, acho que...
Eu estava no quartel, dentro do alojamento. Vem imediato a imagem na cabeça.
Eu estava produzindo uma matéria em casa, eu estava morando em Fortaleza, eu estava produzindo uma matéria em casa, pela manhã, quando eu tenho o hábito de, como jornalista, deixar sempre no canal de notícias. E eu tinha deixado na CNN, estava zapeando, botei na CNN e deixei. E quando eu escutei alguma coisa em inglês dizendo que a torre tinha sido, um avião bateu na torre. Quando eu olhei para a coisa, eu fiquei assim, sem acreditar. Eu disse, como é que um avião bate numa torre? Como é que ele vai bater depois, naquela... Oi?
E depois, segundo.
Sim, eu vi o primeiro. E logo em seguida, com pouco tempo depois, veio o segundo. Mas o segundo eu vi ao vivo.
Quando houve o primeiro impacto, eu estava no alojamento, os bombeiros me chamaram. Eu tive aquela sensação de incredulidade, eu achava que era um filme hollywoodiano. Quando eu cheguei, houve o segundo impacto. E eu fui aos Estados Unidos recentemente, tive o prazer de passar próximo. Eu não tive coragem de ir ao memorial, só passei próximo.
Nesse, eu me lembro, quando aconteceu isso, aí pronto, parou tudo. E eu vi aquela confusão, os bombeiros subindo e muita gente descendo. Eu imagino o que era aquele inferno. Aquilo que um prédio já tinha caído e ainda que o outro não tinha caído, ainda estava em pé. Então, muita gente tentando descer. Naquele momento ali, vocês como bombeiros, o que passou pela cabeça de vocês? Vocês sentados assistindo aquilo ali?
A situação foi meio surreal, porque... No afã de salvar, a gente fica imbuído desse aspecto do heroísmo. É muito pessoal a questão do heroísmo. Mas quando nós fomos chamados para uma ocorrência, existe um ensinamento da academia que a gente sempre vai pensando no acidente máximo postulado, o que a gente chama de AMP. Então, todas as vezes que nós saímos para uma ocorrência, nós sempre pensamos na pior situação possível. Se for um vazamento de gás, eu fico imaginando vazamento sem fogo, ambiente confinado, com risco de alguém chegar e ligar ou desligar o interruptor, aquele ambiente colapsar. Então, eu sempre penso na pior situação possível. E sempre penso que eu posso não voltar. Eu sempre tenho essa consciência nas ocorrências. Eu trabalhei 5 anos como guarda-vida em Fortaleza, então às vezes a gente entrava no mapa para fazer salvamento. A época não tínhamos jet ski, era só o bombeiro, o flutuador e a vítima. Aquele mar bravio, você entrava. E como é que eu vou dizer para a pessoa que está morrendo afogada, para eu te tirar, eu vou ter que entrar com você no mar, para sair da zona crítica e tentar resgatá-lo. Então, sempre a gente tem essa consciência de eu posso não voltar, pode ser o último resgate, o último salvamento. Mas, no afã de salvar, na emoção, no calor da emoção, certamente nós, enquanto bombeiros, nós iríamos, nós subiríamos aquele prédio. Mesmo sabendo dos riscos, nós subiríamos. Daí a importância de você ter um líder, um comandante que vá à frente e diga, se morrer, morre todo mundo junto, mas a gente vai morrer com dignidade, com heroísmo, porque é a nossa missão. Nós temos essa consciência de, por mais simples que seja a função, por mais simples que seja a ocorrência, há sempre o risco de não voltar. Então, nós trabalhamos com isso 30 anos.
30 anos não são 30 dias, não são 30 horas, nem 30 minutos, né? Com certeza tem muito, como eu falei, muita história para contar, muita história bacana, como você também já contou aqui para a gente. Tenente Coronel Jair, para a gente, voltando ao assunto das queimadas, que eu acho que é importante, eu queria que o senhor fizesse um breve aconselhamento a respeito, buscando fazer com que as pessoas tenham consciência com relação a não provocar fogo, porque o que é o maluco que toca fogo é um criminoso, esse dificilmente você consegue botar juízo na cabeça dele, né? Ele não vai, ele tem prazer em ver as coisas pegarem fogo, mas há os outros que na realidade têm a opção de não pôr fogo, de tomar alguns cuidados, de evitar que isso aconteça e denunciar também, que é muito importante. Eu queria que o senhor passasse mais ou menos por isso uma lista de situações que, no caso de queimadas, poderiam ser evitadas, né? E que as pessoas poderiam, nesse caso, no caso de acontecer, o que, é que elas poderiam, de repente, fazer, até mesmo, não sei se é aconselhável fazer isso, enquanto os bombeiros chegam. Ou, no caso, se há essa possibilidade também de haver um treinamento para alguns líderes de associações, de comunidades e tal, para que eles possam ser preparados para fazer o primeiro combate.
Os incêndios florestais. Os incêndios urbanos, eles acontecem o ano inteiro. Os incêndios florestais, aqui no Ceará, eles acontecem no segundo semestre. 92% deles acontecem no segundo semestre. Ano passado, por ordem crescente, nós tivemos, em primeiro lugar, Iguatu, com maior quantidade de focos, depois Sobral, depois Crateús, depois Juazeiro e, em quinto lugar, Crato. Foram as 5 cidades mais acometidas com os incêndios. Qual o principal problema? Repito, é a questão educativa preventiva. Por quê? Tecnicamente, se você conseguir debelar o fogo nos 5 primeiros minutos, não há necessidade de chamar o Corpo Militar especializado. Daí a importância do sistema preventivo nas empresas, a importância de um extintor dentro da loja, porque se você combater o princípio de incêndio, não há necessidade de chamar o Corpo de Bombeiros. Em relação a o que fazer, população, primeiro, educar as crianças. Segundo, vigilância permanente. Terceiro, denúncia. Em relação ao problema de treinamento, eu já faz tempo que eu, nesse período, eu suscito junto às prefeituras, eu sempre levanto essa bandeira, de que as prefeituras, elas nos procurem para que nós possamos treinar o pessoal da própria prefeitura, o pessoal da limpeza, o pessoal da administração, para que a gente tenha um efetivo reserva e treinado. Talvez as pessoas não tenham essa noção, Luiz, mas quando o bombeiro chega num local de ocorrência, seja ele qual for, a responsabilidade por todas as vidas ali envolvidas é nossa. Às vezes as pessoas não entendem o comportamento ríspido do bombeiro quando ele diz saia daqui, vá para a área de isolamento. Porque se alguém morrer dentro da área sinistrada, a responsabilidade é nossa. Então, eu não posso irresponsavelmente permitir que pessoas não capacitadas entrem num local de incêndio florestal, num local onde eu tenho 2, 3, 4, 5 hectares, 30, 40 focos de incêndio, sem que eu saiba o que, que ele vai fazer e se ele tem condições de estar ali. Porque se ele não voltar, a responsabilidade é minha. Eu tenho que me preocupar com os meus bombeiros, com as minhas viaturas e com qualquer do povo que esteja naquele local de trabalho. Mas se eu tiver um funcionário da prefeitura, um voluntário, devidamente qualificado e treinado, os acidentes acontecem. Eu posso submeter uma pessoa treinada e ela vira óbito, mas ela foi treinada. Ela tem uma certificação, ela tem uma qualificação. Então, eu, enquanto comandante daquela operação, eu posso justificar judicialmente o porquê de ela estar ali. Diferente de colocar qualquer pessoa de qualquer jeito, sem controle, e depois tem que responder criminalmente por que, que aquela pessoa estava dentro do local do fogo, se eu estava ali comandando. Quando o bombeiro chega, quando a polícia militar chega, nós somos o Estado. Nós assumimos as responsabilidades, até do proprietário. Em ocorrências, por exemplo, com vazamento de GLP, de gás de cozinha, eu tenho autoridade para impedir que o proprietário entre na casa dele, porque ele pode entrar e matar toda a guarnição e morrer juntamente com a guarnição. Eu posso, num momento de pânico, utilizar a água da piscina de um prédio sem autorização, por necessidade, para combater o fogo. Então, são vários aspectos legais que nós temos que ter. E a questão preventiva, educativa do treinamento é essencial. Mas eu falei recentemente numa entrevista, eu não posso provocar todas as prefeituras. O nosso batalhão, eu sou responsável por 5 companhias: Iguatu, Xaramobim, Limoeiro do Norte, Aracati e Guaramiranga. Agora, nos próximos meses, nós teremos o 6º quartel em Cadá. Eu não posso provocar todos os municípios, todos os prefeitos, mas se os prefeitos provocarem o Corpo de Bombeiros, nós teremos o maior prazer em treinar esse pessoal e deixar esse pessoal de reserva. Não há necessidade de concurso, não há necessidade de empregar ninguém. Eu posso treinar as pessoas da comunidade, as pessoas da prefeitura e, se necessário, ter um pessoal qualificado que possa saber o que vai fazer.
Inclusive, aproveitando o seu gancho, para não perder o tempo da coisa, do assunto, em Quixelô existe um grupo de bombeiros civis, né, que foram treinados por vocês também, que fizeram curso. Tem um outro grupo também que também está sendo preparado pela equipe de Iguatu, né, e a gente percebe eles atuaram, tiveram um papel importantíssimo no projeto chamado Amigos da Saúde, onde eles orientaram as pessoas com relação à questão da fila, à questão da contaminação, e eles eram muito respeitados. A gente percebe isso. Sempre bem vestidos, sempre dentro daquela postura que a gente sabe militar, que eu fui também, você viu o Exército. Então, quer dizer, a gente sabe, nitidamente, a gente percebe que aquele pessoal passou por um treinamento militar, ou seja, há uma disciplina, há um processo que se segue, há um treinamento que foi aplicado àquele pessoal. E a gente vê nitidamente que há um resultado muito positivo com relação a isso. Eu acredito que, assim como eu vi ser feito em Xilô, que outras prefeituras poderiam tomar essa iniciativa de estimular pessoas a ter esse tipo de formação, porque ajuda muito em situações que, enquanto o bombeiro chega, eles já estão iniciando um combate, e quando você chega, no caso, vocês já chegarem para assumir o controle da situação, aquilo já está bem encaminhado, ou seja, já está pelo menos quase que contido, ou pelo menos evita-se que aconteça uma tragédia maior. Não é isso?
Exatamente. Em alguns lugares onde os bombeiros civis atuam, por exemplo, nos shoppings, nas indústrias onde há necessidade, normalmente eles conseguem debelar o princípio do incêndio e não é sequer necessário chamar o Corpo de Bombeiros, porque a empresa tem um sistema preventivo. Mas de nada adianta a empresa ter o melhor sistema preventivo se a pessoa que vai utilizar não sabe. Nós temos edifícios em Fortaleza onde os moradores não sabem o que é um extintor, não sabem se tem extintor. Eu sempre utilizo nas minhas palestras uma experiência que eu tive num shopping em Fortaleza, numa loja de confecções, onde a proprietária colocou o extintor atrás do vaso sanitário deitado.
Meu Deus!
E eu perguntei para ela o porquê de estar ali. E ela falava o tempo todo, mas esse bicho é muito feio. Eu não sabia se ela estava se referindo ao extintor ou a mim. Então, eu fiquei naquela
Qual
dúvida.
vaso?
Esse bicho vermelho é muito feio, né? Bombeiro vermelho. Eu não sabia a quem ela estava se referindo ou a quê, né? E
É.
conversei, passei 5, 10, 15, 20 minutos, o tempo foi necessário. Falei da necessidade, da importância, que ela poderia preservar o patrimônio, a vida dela, e depois de muito conversar, eu repeti a pergunta. A senhora acha que o lugar dele é aqui? Aí ela repetiu, mas esse bicho é muito feio. E eu perguntei para ela, a senhora prefere uma loja bonita ou segura? Ela, claro que bonita. Então fica difícil de você trabalhar a questão preventiva. Primeiro, quando o empresário acha que tratar da questão preventiva e de segurança é apenas gasto, não é investimento. Enquanto nós tivermos essa consciência do empresário, a gente não vai muito longe. Então, eu sempre tenho essa experiência muito emblemática dentro de mim. A gente tem que ver, fazer perceber que não é gasto, é investimento e pode salvar todo aquele patrimônio. Quando eu fui comandar o quartel de Iguatu, que nós começamos a exigir extintor, sistema preventivo, eu acredito que houve essa modificação na cidade depois do nosso comando, essa questão preventiva de fiscalização, de engenharia, de vistoria. E a CDL, os empresários perguntaram, mas na época eu era major, mas major, o senhor vem cobrar, e o que, que o senhor vai nos dar? Eu falei, eu vou dar o treinamento. Então nós montamos um curso na CDL, foram mais de 100 funcionários do comércio de Iguatu. 2 dias depois, um dos empresários da cidade me ligou e disse, coronel, o curso que o senhor deu já pagou meu patrimônio. Na minha empresa teve um princípio de incêndio, eu tenho 10 marmanjos aqui, só uma mulher. Ela que foi fazer o curso com o senhor lá na CDL, os marmanjos correram, ela sabia onde estava o extintor, pegou o extintor e apagou o incêndio.
Pronto. Ou seja, é isso que eu falo. É a capacitação, a população ser preparada para isso, para poder já dar o primeiro combate, para que o bombeiro, quando chegar, faça a conclusão do processo todo, e se, no caso, ser mais um reforço, né? Um reforço fundamental para que esse tipo de incêndio não vire uma catástrofe. Porque o princípio, ou seja, o incêndio, no início, é possível ser debelado se tiver alguém preparado para isso, como você bem colocou. Se não tiver, ele vai sair queimando até que vocês cheguem e possam começar o processo de combate. Muitas vezes já é tarde demais. Eu já vi alguns incêndios complicadíssimos, não só em matas, mas em florestas, mas também em indústrias, como eu vi em São Paulo, que de uma hora para outra elas pegam fogo e simplesmente vira aquele caldeirão, aquele inferno, e ninguém pode fazer nada. Simplesmente assistir, ou então o bombeiro chega, vai tentar resfriar aquilo, para evitar que aquilo se espalhe para outros lugares. Não tem saída, deixar consumir e tentar esperar para que aquele fogo não vá para outro lugar. Mas eu acho que isso aí é outra frustração que o bombeiro tem. E se ele tivesse alguém que pudesse fazer esse primeiro combate, com certeza, quando vocês chegassem, o estrago não seria tão grande. Talvez nem tanto assim, nem vidas seriam perdidas, né?
Exatamente. Daí a importância da prevenção e da educação desde a mais tenra idade.
Pronto.
Pode
falar.
Não é?
Seu avô dizia...
Burro velho não aprende a marchar.
Isso.
A gente tem que educar a criança, porque depois de velho fica tudo mais difícil.
Com certeza, fica muito mais difícil. Tenente Coronel Mijair, nós já estamos com quase 50 minutos de bate-papo. Olha só como passa rápido, hein? O diálogo é sempre um bate-papo que a gente começa, eu sempre digo assim, eu começo conversando, batendo papo, não sei como termina. Eu sei como começa, como termina, não sei. E sempre a gente termina com uma boa, um resumo daquilo que a gente conversou. Eu queria que o senhor fizesse esse fechamento. Quero primeiro agradecer pela atenção, pelo tempo, disponibilizar esse tempo precioso que eu sei seu, para que a gente possa levar esse conhecimento, não só do trabalho de vocês, mas com relação também principalmente às queimadas, e um pouco também, claro, que a gente abriu esse espaço para que vocês pudessem, que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, da vida de vocês, de um pouco das histórias de vocês, enfim. Tem muita gente que quer ser bombeiro. Eu conheço alguns que o sonho deles é ser bombeiro, desde garotinho. Quer dizer, quem sabe esses meninos ouvindo essa entrevista ou assistindo pelo Facebook, com certeza absoluta, vai ter um bocado de garoto que um dia vai chegar e dizer assim: ô tenente coronel, eu assisti o senhor falando em tal canto e pô, eu virei bombeiro por causa disso aí. E acontece muito, com toda certeza é assim que acontece, não é? Muito obrigado, eu quero deixar para ti o meu agradecimento e as suas considerações finais.
Luiz, nós que agradecemos. Eu gostaria de ressalvar a importância hoje que tem o Corpo de Bombeiros no interior. Não muito tardiamente, nós tínhamos todas as ações, ou pelo menos a maioria das ações, concentradas na capital. Era muito centralizado. E de umas gestões para cá, de uns comandantes gerais para cá, nós temos percebido o fortalecimento dos bombeiros militares no interior. O atual comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Holanda, comandante adjunto, Coronel Cleiton, e principalmente o comandante do interior, o Tenente Coronel Anderson, eles têm, de forma muito nobre, a palavra é essa, de forma muito nobre, valorizado os bombeiros do interior e os quartéis do interior, no sentido de descentralizar. Isso tem sido muito importante para nós, enquanto bombeiros do interior, porque nós tínhamos uma certa dificuldade de comunicação com a capital. Isso talvez aconteça em outros estados. Mas aqui hoje nós temos um corpo de bombeiros do interior muito fortalecido. Todos os batalhões do interior, nós trabalhamos em harmonia, em consonância, e muito tem repercutido no trato com a população. As questões de prevenção, as questões de combate, de suporte. Então, eu gostaria de agradecer ao comando-geral, em nome dessas três pessoas, especialmente o comandante adjunto, o comandante interior, porque nós percebemos a necessidade e a urgência de um apoio aos quartéis do interior. Nós sempre trabalhamos dando o nosso melhor, mas quando nós temos condições de trabalho mais efetivas, o nosso melhor, ele se transforma. E nós procuramos também, sempre que possível, agradecer a ação da nossa tropa. Hoje nós temos uma tropa motivada, uma tropa renovada, com bombeiros recém-saídos da academia de formação. Nós temos hoje uma tropa que é modelo para os quartéis do estado do Ceará. E hoje a cidade de Iguatu tem sido referência para os quartéis do interior. E isso é graças ao trabalho da minha tropa. Eu sou muito grato. Eu sou apenas alguém que teve a honra de estar à frente da tropa. Mas eu tenho bombeiros abnegados, dos quais eu me orgulho muito. E acredito que eles também têm orgulho da profissão. E nós esperamos servir de exemplo para essas crianças e para esses jovens. De exemplo positivo, porque enquanto bombeiros militares, nós não somos afortunados, mas a nossa riqueza é imaterial. O que nós trabalhamos, o nosso produto final, a possibilidade de diuturnamente salvar uma vida, não há dinheiro que pague, não há profissão que pague, não há gratidão maior do que você se deparar com um anônimo, aquela pessoa que provavelmente você jamais verá uma segunda vez, ela olhar para você e dizer: muito obrigado, graças a você eu estou vivo, eu estou viva. Então, a honra, a felicidade de poder salvar uma vida é uma dádiva de Deus. Já faz muito tempo que eu parei de reclamar. Eu hoje só agradeço. Eu agradeço a Deus pelo trabalho, pela profissão, pela família, pela saúde. Todos os dias eu tenho esse momento muito íntimo com Deus, onde eu só faço dizer obrigado. Obrigado, obrigado, porque ser bombeiro militar é o maior barato.
Ah, isso é com certeza, eu não duvido. Todos são apaixonados, todos os bombeiros que eu conversei e converso, todos são apaixonados pela profissão. Parece que vem no sangue, é como ser roqueiro, motociclista, jornalista, está no sangue. Você vive e morre pelo prazer de trabalhar em relação a isso. Eu costumo dizer, eu aprendi também com meu saudoso avô, que ele me dizia que tudo que tem preço não tem valor, mas tudo que tem valor, como a vida, não tem preço. Isso é uma coisa que ele me ensinou e eu nunca mais esqueci, porque é realmente É exatamente isso que você acabou de dizer. Tenente Coronel Nijair, muito obrigado. Tenente Coronel Nijair, que também, para que você já deve ter percebido, é roqueiro, é surfista, né? E o que mais? Que mais? Tem mais alguma coisa, Coronel?
Eu também gosto de escrever, dar aula, matemática.
É escritor, professor, gosta de matemática?
Sou professor de matemática e física. Tem um canal no YouTube, se quiser visitar lá para dar uma força.
Fala para a gente aí onde é o canal.
Nijair, é só digitar Nijair. Eu acredito que só tenha eu no YouTube lá. Eu estou, inclusive, fazendo agora correções de provas do Enem, provas para oficial e sargento do Exército, depois farei oficial e sargento da Aeronáutica e da Marinha também. A gente está incrementando o canal. E só para finalizar, em relação às crianças que você falou, eu sempre digo para os meus amigos, para os meus alunos, se você quiser saber se está na profissão certa, no dia que você estiver no seu trabalho, olhar para o relógio, mude de profissão. Porque eu já vou fazer 30 anos de bombeiro. Eu nunca no quartel fiquei olhando que horas eu tinha que ir para casa. Nunca. E já vou fazer 30 anos de bombeiro. Às vezes passo 3, 4 dias, moro no quartel, durmo no quartel, não olho para o relógio. Então, se você que está começando, quiser saber se a profissão é essa, foi trabalhar, olhou para o relógio para ir para casa, procure outra coisa. Seja corajoso, desista, como eu já desisti de várias faculdades. E só para finalizar, Luiz, certa vez, eu também estou formado em Direito, eu fui estudar para magistratura e me indicaram ler o livro do William Douglas, best-seller. E ele disse que quando estava estudando para magistratura, ele era liso, né? Sem dinheiro. Para se motivar, ele fechava os olhos e se imaginava no lugar do magistrado, julgando a vida das pessoas e o salário do magistrado. E eu fiz esse teste. Na primeira vez que eu fechei os olhos, eu não vi nada e parei de estudar.
Mas é aquela história. Se você quer alguma coisa, você tem que suar, ir atrás, ralar. Não é fácil. Não é fácil. E você falou uma coisa muito interessante. Que quando você olha para o relógio, você deveria mudar de profissão. Eu nem uso. Eu não uso nem relógio. Pois é, eu nem uso relógio. Eu já abandonei isso. Porque eu sei o dia, eu sei quando meu dia começa quando eu abro os olhos, vou ver os dentes, tomei o café, comecei. Daí para frente, eu não sei como termina, nem que hora termina, nem que dia termina. Termina quando eu achar que devo parar, pelo menos para descansar um pouco. Mas é a paixão. Eu já estou com 33 anos de profissão. Quer dizer, eu não penso em me aposentar, não penso em parar. Eu ainda quero escrever, ainda quero continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer. E quem sabe, se Deus permitir, ainda rodar muitos quilômetros de moto e conhecer mais ainda um pouco desse país que eu já adoro, de paixão, que conheço bastante. Muito obrigado, Tenente Coronel Nijair, sabendo que você não é só um bombeiro, também é bombeiro, professor de matemática, professor de física, tem canal no YouTube, inclusive recebi os áudios seus, que nós vamos colocar na rádio também, muito bons aqueles áudios, nos ajudam bastante. Eu estou muito feliz com essa entrevista, muito feliz mesmo, porque eu acho que ela vai ajudar muitas pessoas que estão, até esse momento, estavam nos ouvindo e conhecendo. Você pode acessar também, quando terminar o programa do Diálogo, logo em seguida eu vou colocar o podcast dessa entrevista. Você baixa no seu celular, escuta onde e quando quiser, com e sem internet. Fica tudo fácil para você. Você que já é ouvinte do Diálogo sabe que depois de 2 horas, 3 horas, no máximo, que termina o programa, já vai estar disponível o podcast para que você possa baixar no seu celular e ouvir a hora que quiser, mandar para os amigos e tal, dizer, olha, que entrevista bacana que o Luiz fez com o Tenente Coronel Nijair. Isso aí, muito obrigado, Tenente Coronel. Pessoal, esse foi o Diálogo dessa semana. Eu sou Luiz Tupira. O Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem.